Bom dia a todos. Vamos dar início a esta reunião, que nós estamos com alguma dificuldade, como sabem, de prosseguir andamento aos nossos trabalhos. Sendo que este grupo de trabalho tinha um mandato de 90 dias para concluir os seus trabalhos, contados a partir do dia 11 de dezembro. Acontece de que esta é a quarta reunião marcada, mas é a segunda realizada, porquanto a primeira que realizámos foi, de facto, em 13 de janeiro, a segunda foi em 20 de janeiro, que não se realizou por um falecimento de Almeida Santos, a terceira reunião marcada foi 27 de janeiro, que também não se realizou porque nesse dia coincidiu a vinda do Ministro à Comissão à 11ª e, portanto, eu ainda fiz uma tentativa de realizá-la na quinta-feira, mas houve alguns grupos que efetivamente manifestaram a sua indisponibilidade e obviamente que o que tínhamos estabelecido era a quarta-feira, porquanto era o dia em que não havia conflitualidade com as demais agendas. Por isso, estamos hoje na quarta reunião e os trabalhos que realizámos foram muito diminutos. A ordem de trabalhos de hoje era para estabilizar as associações ou as entidades a ouvir no âmbito dos projetos que temos em apreciação. Foram feitas algumas propostas que temos aqui, que são muitas, devo dizer que são muitas. Pronto, algumas podiam ter sido enviadas, mas estão aí, são muitas. Não tínhamos de facto aqui as do CDS, mas portanto o deputado Abel Batista tem as presentes, e gostaria de, pelas entidades que aqui temos, nós não vamos acabar isto tão cedo, não é? E portanto, nós temos que, até 11 de março, vamos ter dificuldade em concluir os nossos trabalhos. E vamos ter que pedir mesmo uma prorrogação do prazo, penso que isso que é aceitável. Mas também não podemos eternizar, digamos assim, esta discussão. Até porque o eternizar é trabalho que não produzimos. Por outro lado, quanto mais durar o grupo de trabalho, mais trabalho temos nós e mais ocupação temos e, portanto, nós temos outras tarefas em mão, todos nós, e, portanto, não temos propriamente todo o tempo que gostaríamos para apreciar estes dois projetos. Depois, de maneira que pedi a todos que houvesse aqui algum bom senso, no sentido de provavelmente diminuir algumas entidades a ouvir. Provavelmente não falarei até muito de entidades, porque há aqui algumas delas que obviamente são relevantes e têm interesse, mas o PAN fez-nos chegar também algumas pessoas individuais. E eu gostaria depois de pôr isto à vossa consideração, e nomeadamente do deputado André Silva, no sentido do seguinte, quer dizer, o deputado faz-nos aqui propostas para receber, para ouvir, alguns veterinários municipais. Não tenho nada contra, e provavelmente muito tínhamos a lucrar em ouvi-los. De todo modo, eles são municipais, e nós vamos também ouvir, digamos assim, a Associação Nacional de Municípios, que deveria, no fundo, recolher todas as impressões municipais. Porque senão poderemos eventualmente estar aqui a duplicar. Não, eu não tenho problema nenhum em os ouvir, portanto, só queria manifestar isto. Quer dizer, é que provavelmente, ou quase todas as autarquias têm veterinários municipais. Sim, mas eu diria que quase todas têm, ou alguns podem ser repetidos, mas, portanto... Mas, pronto, deixo isso à vossa consideração, sendo que nós já temos aqui, e eu vou referir aqui as entidades e depois, temos aqui a Associação Nacional de Municípios Portugueses. Eu ia pedir aqui ao Sr. Deputado Abel Batista para riscar de fundo ou para assinalar as que eu vou... Exatamente. A Associação Nacional de Municípios Portugueses. A ANAFRE. Ordem dos Médicos Veterinários, Abrigo de Carinho, Associação Amigos dos Animais. Animal.
O animal?
Não, desculpa. Não, mas essa não temos.
Associação Proteção e Apoio ao Animal Errante. Associação de Proteção Animais Abandonados do Cartacho. Associação Animais de Rua. Associação Nacional de Veterinários Municipais. Associação Zoófila Portuguesa. Jus Animalium, Associação de Direito do Animal. Liga Portuguesa dos Direitos do Animal. Plataforma Sociedade e Animais. PRAVI, Projeto de Apoio a Vitezas. PSI Animal, Associação Portuguesa de Terapia do Comportamento do Bem-Estar Animal. Sociedade Protetora dos Animais. SOS Animal. UZ, União Zoófila. Depois, vêm aqui as pessoas individuais. Dr. Luís Patrício, vereador da Câmara Municipal de Sintra, responsável pelo Gabinete Médico Veterinário. Doutora Inês Real, provedora dos animais de Lisboa. Doutora Alexandra Pereira, veterinária municipal de Sintra. Dr. Carlos Morbei, veterinário da Câmara Municipal de Cascais. Depois, Direção-Geral de Veterinária. E depois propostas de visitas. Mas relativamente às entidades, eu agora ia pedir ao CDS que indicasse.
Eu posso enumerar e depois deixo ficar.
Certo. Ou mais alguém, se tiverem. Não...
Ora, criadores de animais, de raças nacionais: Castro Laboreiro, Serra da Estrela, Cão do Barrocal Algarvio, Cão Barbados da Ilha Terceira, Cão d'Água, Cão de Gado Transmontano, Fila de São Jorge, Serra de Aires, Perdigueiro Português, Podengo Português, Rafeiro Português. Depois, Matilheiros de Caça Maior, Associação de Matilheiros de Caça Maior. Eu creio que ela foi referida já à Associação de Cães Abandonados.
Já foi.
Creio que já foi referida, portanto, esta...
Mas deixa ficar.
Sim. Associação Amigos Canis. O Projeto Java, Projeto Sem Fins Lucrativos que Luta pelo Bem-Estar dos Cães Abandonados. E depois, ainda, a Associação Nacional de Proprietários Rurais, Gestão Sinergética e Biodiversidade. Presidente da Confederação da Ornitológica Mundial. Presidente do Português de Felinicultura. Confederação Nacional de Caçadores Nacionais. GNR, PSP e Autoridade Nacional de Proteção Civil, por causa da questão dos binómios sinotécnicos, seja nos cães de busca, seja nos cães de patrulhamento. E depois algumas pessoas a nível individual, que eu passo a referir, que são criadores de animais, uns criadores e outros veterinários. Óscar Miguel Ferraz, criador de cães. João Carvalho, engenheiro João Carvalho. Ah, sim, isto é da Associação Nacional de Proprietários Rurais. Dr. Carlos Gomes, criador de cães, o Dr. Rui Gonçalves, médico veterinário e criador de cães, o Dr. Luís Cruz, vice-presidente da Ordem dos Médicos Veterinários, diretor clínico do Hospital Veterinário das Laranjeiras, e José Cansado, criador e treinador de cães, proprietário do Hotel Canino, e José Carlos Paula Gomes, criador de gatos e cães, e Maria de Fátima Oliveira Pires, criadora de gatos. São estes aqueles que eu tinha, mas eu deixo ficar para depois. Ok. Muito obrigado.
Muito bem. Aquilo que eu disse ao PAN, digo ao CDS, quer dizer, eu não tenho nada contra ouvir e, portanto, estou disponível para isso. Agora, levantamos aqui um problema, de facto, é que, assim, quer dizer, provavelmente todos nós conhecemos pessoas que, por uma forma ou de outra, têm uma particular apetência para o tema em apreço. E se vamos ouvir toda a gente nunca mais daqui sai. Portanto, eu não, provavelmente terei muito mais disponibilidade do que o deputado André Silva. Mas, e de que o deputado Abel Batista. mas farei aquilo que a maioria entender que se deve fazer. Eu estou convicto de que estar aqui a ouvir pessoas individuais com a consideração e estima que eu possa ter pelo vereador da Câmara de Cascais ou pelo veterinário de qualquer Câmara que ela seja, o veterinário está representado na sua ordem, pá. Portanto, quer dizer, presumo eu, os vereadores também podem fazer chegar e podemos passar esta mensagem às autarquias, todos nós, pá, que façam chegar a posição de cada uma delas à Associação Nacional de Municípios, porquanto, da que eu conheço no corpo da Associação Nacional de Municípios, não tem nenhum veterinário, de facto. Mas, normalmente, quando não tem, socorre-se daqueles municípios que têm alguém com relevância na matéria. E, portanto, é apenas uma sugestão, mas, de qualquer forma, deixo isto à vossa consideração.
Está complicado. Obrigada, Sr. Presidente. É o seguinte, eu creio que, eu estava aqui a tentar verificar, mas parece-me que algumas das associações indicadas pelo Sr. Deputado Abel Batista fazem parte daquela plataforma Sociedade de Animais que pediu alguma para ser especificamente ouvida e, portanto, são subscritoras, portanto, estariam representadas automaticamente por essa plataforma. Portanto, se houvesse esse entendimento, creio que facilitaria depois também a organização das audiências. Depois outra questão é, nós claro que valorizamos muito este esforço que foi feito no sentido de se angariarem o máximo de opiniões possível para termos contributos válidos e mais ricos para a nossa discussão. O que eu poderia sugerir também era nós fazermos aqui um esforço de facto de estreitamento da lista que temos em cima da mesa, que é demasiado vasta e tornaria impossível o trabalho deste grupo. Mas podendo fazer a possibilidade e lançando o desafio a estas entidades todas que aqui estão, vendo o grupo daquelas que efetivamente conseguiríamos ouvir, mas não invalidando que as outras pudessem fazer chegar pareceres por escrito. E assim daríamos resposta a esta questão sem deixar de ouvir, de facto, quem cada um e cada grupo parlamentar considera que é relevante ouvir, mas efetivamente dando a possibilidade que o processo possa ser concluído. Era a sugestão.
Sim, acompanhar aquilo que o Sr. Presidente já referiu, acho que sim. Só nesta lista estão 23 entidades apontadas, mais duas visitas, mais umas 15 ou 20 por parte do CDSPP, nós teremos, nunca mais sairíamos daqui. E, portanto, poderíamos estabelecer aqui a audição a algumas entidades, 8, 9, 10, que entendêssemos mais consensuais e mais representativas. Relativamente às pessoas a nome individual, eu aqui considerei que era extremamente importante ouvir se estas pessoas são os exemplos, são os melhores exemplos, são as pessoas que estão à frente dos melhores exemplos do país, quer em termos de médicos veterinários, quer em termos de responsáveis políticos, neste caso o vereador Luís Patrício. No entanto, concordo que estas pessoas, em vez de serem ouvidas, se a Comissão lhes solicite parecer. No entanto, acho que era importante, para além da ordem dos médicos veterinários, que o PAN também apontou, ouvir-se, já que não se vai ouvir pessoas individuais em termos de veterinários municipais, a ANVETM, que é a Associação Nacional de Veterinários Municipais. E porquê? Porque, infelizmente, nem todos os municípios têm médicos veterinários e nem todos os municípios têm autoridade médico-veterinária. Relativamente à questão da criação de animais, acho que é importante eles serem ouvidos, mas eu penso que eles estão representados na Associação Plataforma Animais, que devemos ouvi-los através da Associação de Canicultura Portuguesa. E, portanto, é importante que a Associação de Canicultura Portuguesa seja ouvida e que, no fundo, acaba por representar todos os criadores de animais. E, portanto, sim, estou disponível para que se encontre aqui uma lista de audições mais reduzida, portanto, aquela que seja, que entendemos que seja passível de ser despachada ou ouvida num prazo que consideremos razoável, e às outras entidades, às outras pessoas, pedir-se pareceres escritos. Sim.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu penso que vamos todos no sentido de fazer um esforço de reduzir ao máximo as audições. Eu estou de acordo com o Sr. Deputado do PCP quando diz que podíamos pedir contributos por escrito. Eu também sugiro aqui que se o Sr. Deputado André quiser manter e se levarmos a cabo as visitas que estão aqui propostas ou outras, mas à partida estas que estão aqui propostas, podíamos pedir uma pequena reunião com o veterinário municipal e com o Sr. Vereador, e eram menos dois ou três que, no momento da visita, fazermos uma pequena reunião com estas duas pessoas, quer com o veterinário, quer com o vereador. E, de resto, acho que devemos fundir ao máximo as entidades que têm os mesmos objetivos e os mesmos pensamentos e fazer o que a Sra. Deputada sugeriu, de pedirmos contributos por escrito, sob pena de não termos que fazer aqui uma redução drástica, entre aspas, de impormos a cada grupo parlamentar um número máximo de entidades a ouvir para podermos chegar a acordo. Eu penso que isso era o último dos limites que devíamos atuar nesse sentido. E, portanto, acho que nós todos vamos no sentido, pelo menos os que falaram até agora, de reduzir, porque é impraticável realmente, atendendo ao timing, e mesmo que possamos pedir uma prorrogação de prazo, é quase impensável ouvirmos estas entidades todas. De qualquer das formas, não sei, vou sugerir uma coisa que não sei se isto é viável ou tampouco, fazer uma conferência com estas entidades todas, não faço ideia, se todos quiserem mesmo, e ouvi-los, não sei se isto é praticável. De qualquer das formas, fica aqui a sugestão. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Eu não faço questão de que tenha que ser ouvidos todos e perfeitamente de acordo que, no que diz respeito às entidades que estão representadas na plataforma, possa haver aqui uma plataforma e depois até, da minha parte, sugerir à plataforma, em alguns casos que eu gostava de ouvir algumas das pessoas, que venham na plataforma acompanhar, e quando a plataforma for ouvida, eles poderem se pronunciar, independentemente de trazerem contributos por escrito, dados na altura da audição ou fornecerem-nos à posterior, sem problema. Há aqui algumas entidades que eu acho que, independentemente de estarem ou não representadas por outras entidades, faz algum sentido. Eu vou explicar quais são. Primeiro, os criadores de raças portuguesas. Nós temos um problema grave com algumas delas. Eu vou-vos dar um caso concreto, que é do meu distrito. A raça Castro-Loureiro está em via acelerada de extinção. Existem meia dúzia de animais neste momento. E extingue-se muito rapidamente se não forem tomadas medidas rápidas de preservação da espécie, de uma espécie que tem importância vital na questão do ecossistema local, nomeadamente a preservação do lobo ibérico. Porque é um animal de guarda de gado e de guarda de habitação, e que é um dos principais animais que afugenta o lobo. E este animal desaparecendo, o lobo passa a ser abatido. Isto é tão simples como isto. E, portanto, há algumas raças, isto aplica-se também ao cão de gado transmontano. Não tem a mesma situação em termos de preservação, mas está também com graves riscos. E, portanto, eu gostaria de ouvir estas entidades, sendo que algumas delas são entidades que têm relevância na preservação da espécie, na preservação da respectiva raça. E, portanto, acho que convidá-los a ser ouvidos, se eventualmente, e admito que alguns deles até nem tenham possibilidade, nem queiram deslocar-se ao Parlamento, mas podemos fazê-lo por videoconferência, parece-me razoável. Acho que teríamos que ouvir as entidades policiais, não só pelo facto de serem utilizadores de cães para policiamento e para busca e salvamento, também os bombeiros, mas porque são entidades também, no caso das polícias, entidades policiais, fiscalizadoras, e portanto acho que faria sentido aqui ouvi-los também. Não me choca que, independentemente das audições no grupo de trabalho, se possa fazer uma audição alargada, em conjunto, numa manhã, convidar todos para se pronunciarem em audição pública, como se tem feito noutras situações e noutras alturas, quer na Comissão do Ambiente, quer na Comissão da Agricultura, quer na Comissão de Educação, de que eu faço parte, que se houve, na de Educação é muito frequente ouvir-se em audições no auditório do Edifício Novo, audição conjunta, onde se convida toda a gente para vir ali pronunciar-se, dando depois a oportunidade, ali por cerca de 2-3 minutos, cada pessoa que queira intervir, poder dizer, poder fazê-lo, e depois no final haver uma ronda pelos grupos parlamentares para se poderem, grupos parlamentares e PAN, obviamente agora, para se poder pronunciar sobre o que ali foi dito e não para dizer mais do que isso, mas ouvidos todos, depois poder haver ali uma parte dos partidos, uma tomada de posição política. Porque a questão aqui mexe com um conjunto grande de situações. Ela tem por base, surge por base na proteção dos animais, mas em algumas circunstâncias eu temo que, se não ouvirmos as pessoas que estão diretamente envolvidas nisto, nós podemos estar aqui a ter alguns problemas no futuro e a deitar com a água do banho o próprio bebê, porque há aqui situações onde, da forma como está a lei, se nós não tivermos alguma atenção, nós podemos prejudicar gravemente o bem-estar animal e a preservação de algumas das nossas raças de animais, sobretudo caninos, em Portugal.
Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria também dizer que devemos então concentrar ou diminuir o número de audições e se calhar ter apenas aqui um princípio, que era abranger todas as áreas ligadas a esta matéria, ouvir municípios, veterinários, associações de defesa dos animais, criadores de raça, entidades fiscalizadoras, portanto selecionarmos para cada uma destas áreas duas ou três entidades, por forma a cobrirmos todo o leque de ação ligada à matéria em apreço, que tem a ver com o centro de recolha de animais e com o abate dos animais, quer dizer, as questões mais ligadas à preservação das espécies e das raças, se calhar não serão um assunto objeto do nosso grupo de trabalho, mas sim a questão do centro de recolha de animais e do abate dos animais. Portanto, tentarmos, digamos, concentrar nestes setores todos as entidades a ouvir. Muito obrigado.
Eu, por desconhecimento, gostava de saber, essa audição pública que sugere e que tem havido, por exemplo, no caso da educação, isso costuma colocar em comunicação quantas entidades, quantas pessoas numa manhã? Quantas podem ser ouvidas? 10, 15? Então, se assim é, acho interessante e não tenho nada a opor, que para além das audições que nós marquemos aqui, tentar reduzir para 6, 7, 8, 10, aquelas que eu penso que estamos a caminhar nesse sentido, e depois marcar-se uma manhã onde todos os outros nomes e entidades são ouvidas nessa tal audição pública, ou seja, de uma manhã, e assim resolve-se o problema.
Sim, resolvemos mais ou menos o problema, mais ou menos.
Eu percebo.
Se não se importam, nós poderíamos usar a seguinte metodologia. Íamos passar entidade a entidade e há algumas que provavelmente fará sentido ouvir aqui, nomeadamente a Associação Nacional de Municípios, se calhar a ANAFRE, até a pronto. Íamos passar em revista e algumas vamos ouvi-las aqui. As entidades guardaríamos para uma sessão a realizar no auditório, provavelmente até no Edifício Novo, e em função dessas, nós abriríamos ou não a participação individuais. Isto vou dizer porquê. Se nos restarem 30 entidades para o auditório, se dermos 3 minutos a cada uma entidade, são logo 90 minutos, é logo hora e meia, e mais portanto são 2 horas. Depois mais... Portanto, pode não ser execuível. Isto sem prejuízo, aí obviamente que sem prejuízo de que qualquer cidadão, nomeadamente estes ou outros, podem nos fazer chegar os seus contributos, não, e obviamente que os analisaremos. Se efetivamente as entidades, até porque vamos convidá-las, e vamos dar conhecimento a todos, mesmo inclusivamente a estes, se eventualmente algumas entidades não estiverem presentes na altura e houver espaço para dar para ter a participação dos cidadãos que estiverem a assistir a esse seminário que vamos realizar, obviamente que não temos nada a opor. Achariam bem? Então, vamos passar a revista às entidades que consideram aqui ou... e vamos evoluir, portanto, umas vamos evoluir aqui e outras vamos reservar para um seminário realizar no Auditório Novo, em data depois a anunciar. Concordam com isso? Então, a Associação Nacional de Municípios, portanto, esta era aqui no grupo de trabalho. Pronto. A ANAFRE, a mesma coisa, eu pedi assim, no grupo de trabalho, no âmbito do grupo de trabalho. Ordem dos Médicos Veterinários.
Sim.
Abrigo de Carinho, Associação dos Amigos dos Animais. Esta poderia ser para o auditório.
O que podemos fazer é...
Diga.
Tentarmos, todos em conjunto, das associações que estão listadas, que são 7 ou 8, de proteção animal, tentarmos consensuar aquelas que serão as duas ou três mais representativas. Para ouvir aqui.
É uma proposta mais consensual.
Tudo bem. Portanto, esta Abrigo do Carinho, Associação, eu proponho para seminário.
Para seminário, sim.
Certo?
Seminário é tal audição pública, certo?
Audição pública.
Audição pública, pronto. Audição pública. Associação Animal. Eu aqui peço essencialmente às pessoas que os proponentes, não. Não, não.
Associação Animal,
qual é a primeira que
vocês? Abrigo do Carinho, Associação Animais.
Dos... A mim gostava de ouvir também os outros grupos parlamentares. Há haver alguma prioridade nas associações de proteção animal, poderia ser a Associação de Animais de Rua, pelo excelente trabalho que fazem de captura e devolução, problemas de rede, etc. A União Zoófila, extremamente representativa, e a LPDA. Se. Não sei.
Mas.
Se concordar. Para ouvir aqui.
Para ouvir aqui. André, mas eu ia sugerir que a gente as picasse todas, aqui ou lá, e depois a prioridade estabelecíamos numa segunda ronda.
Okay.
Senão, não...
Se os senhores deputados entenderem que se deve ouvir 4 ou 5 associações de proteção animal, acho que animal deve estar aqui presente. Se entenderem que é só 2 ou 3, priorizaríamos.
Ah, tu percebo.
Por isso é que vos estou a dizer. Como?
Deixa-me só uma questão de operacionalização depois na prática. Nós poderíamos também fazer, e já se tem feito, juntar. O objetivo não é termos nós aqui o contraditório. O contraditório faremos depois nós. Mas juntar aqui, numa manhã, podemos juntar 3 ou 4 ao mesmo tempo,
claro, é isso,
que tenham a mesma sensibilidade. E aí podermos eventualmente ter a Associação Animal, a Associação Zoófila, uma série delas que têm tendencialmente o mesmo pensamento, mas podemos ter ali alguma outra pequena divergência e que aqui nos podem transmitir. E isso aí, em vez de fazermos a uma entidade, fazemos em simultâneo, e em vez de darmos os 10 minutos para dizerem o que pensam e depois a ronda dos partidos, e depois mais 10 minutos, vamos dar 20. E nós até temos de fazer um compromisso aqui entre nós, a estar de evitar, o mais possível, estar aqui com grandes considerações, uma outra pergunta a cada uma das pessoas, não sei.
Certo.
É só uma questão de metodologia.
Eu acho que...
João.
Não sei se, com esta nova proposta, se mantém a audição pública na mesma, quer dizer, ao fazermos
não,
essas...
A audição pública mantém, porque assim, há algumas... Deixa-me só explicar, Joana, porque é que eu acho que...
completas.
Três, quatro, por dia?
Não, mas eu estava a sugerir.
Eu ia referir isso. Ontem tivemos aqui na 11ª, estiveram 6 presidentes de Câmara e foram ouvidos, ou 7, e foram ouvidos todos na mesma altura. Portanto, pronto, ok. Então vamos continuar. Grupo de trabalho também.
Também é grupo de trabalho?
Vamos chamar grupo de trabalho aqui. E audição pública lá. Somos nós.
Que, com esse modelo que falou, de exemplo do que ontem se verificou, podemos se calhar evitar o seminário e fazer audições de 7 ou 8 associações em simultâneo. Cobríamos quase a totalidade das personalidades.
Eu acho que os argumentos que o Abel Batista nos passou, eu acho que são sensíveis. E também é uma maneira. Fazemos assim como toda a gente queira participar.
Não era um seminário, era uma audição pública. No fundo, não é um seminário, é a mesma coisa, é o grupo de trabalho que vai ouvir, só que na vez de ser aqui em sala, seria no auditório, porque era mas era o grupo de trabalho à mesma.
Eu acho que não faz. Acho que não faz.
Não, isso marcamos. Não, nós marcamos a reunião desse dia, a reunião do nosso grupo nesse dia, na vez de ser realizado aqui, é realizado no seminário. Isso é normal. Na vez de ser aqui, era no auditório.
A única coisa que vamos ter que fazer, não, Maurício, caros colegas, é nós vamos ter que, isto tem que ser articulado com as comissões, porque nós não podemos estar a reunir ali na hora da comissão.
Tem outro
mas, por exemplo, podemos fazer uma coisa, não colide com a comissão, pode colidir connosco, individualmente, mas fazemos isto, por exemplo, na terça-feira de manhã.
Exato.
E aí já não colide com a comissão.
Certo.
Pode colidir, é que o nosso pode ter trabalho para fazer outra coisa, mas isso é da vida, não é?
E na segunda,
não? Na segunda não. Temos. O problema da segunda é que a segunda regimentalmente é para contacto com o eleitorado fora daqui. É. Então, também pode ser feito, tem é que se falar e já tem que se comunicar às costas e
não, mas eu penso que uma terça de manhã era bom. Então, vamos manter aqui, vamos chamar a isso tudo grupo de trabalho e fazemos numa sala maior ou fazemos em seminário? Para mim?
Não. Nós não podemos, até por uma questão institucional.
Não, nós não podemos meter a Associação Nacional de Municípios e a Associação Nacional de Freguesias no mesmo grupo em que está um veterinário com toda a importância técnica que o veterinário terá para nos transmitir, não é? Por isso é que eu acho que fazermos aqui em grupo de trabalho só restrito a algumas entidades, a Associação Nacional de Municípios sozinha, a ANAF sozinha, depois um ou outro sozinho, mas depois podemos juntar aqui e depois fazer o tal alargado, onde aí, até porque reparem, eu acho que faz algum sentido. Deixa-me só. Deixem-me só partilhar convosco ainda mais uma coisa. Como uma parte desta coisa, isto é a iniciativa local, é a iniciativa legislativa de cidadãos, até para os próprios subscritores poderem também cá estar para intervir e para ouvir também, para perceberem
porque é que.
Para perceberem o processo legislativo, não é? Não, a opinião conta ou não conta, o resultado. A iniciativa é dos cidadãos, mas é a mesma coisa que se fosse nossa, pode ser chumbada ou aprovada. Portanto, aliás, a primeira que aconteceu aqui no Parlamento foi subscrita por, basicamente promovida pela Ordem dos Arquitetos, mas promovida essencialmente por arquitetos, por causa da Lei 77-77, que era a autoria dos projetos de arquitetura e engenharia para licenciamento de obras particulares, e que não foi aprovada. Que depois acabou por ser aqui, com base nisso, ser feita uma coisa nova e feito tudo de novo.
Acho que já é consensual fazermos, então, audições individuais com as entidades mais importantes, supostamente, as partilhadas...
Não
ok, supostamente, eu também disse quais eram. E então a audição pública. Portanto, esta metodologia é para seguir, não é? É consensual, Sr. Deputado PSD?
Sim, sim.
Pronto, Sr. Presidente, então acho que agora...
Então vamos continuar. Portanto, vou recapitular e voltando de novo atrás. Associação Nacional de Municípios, Grupo de Trabalho.
Sim.
Portanto, ser ouvida aqui. ANAF, Grupo de Trabalho. Ordem dos Médicos Veterinários, Grupo de Trabalho. Abrigo de Carinho da Associação de Amigos dos Animais, na audição pública. Portanto, é também o Grupo de Trabalho, mas a audição é pública, que pode ser em sala ou no seminário, depende depois do número de entidades.
Sim.
Se for o número de entidades, for... suficientemente escasso que nos permite realizar ali na sala 1 ou na sala 6, que é maior, fazemos-lo aqui.
Sim, é possível, é o espaço físico.
Portanto, é só apenas um modelo. A Animal.
Grupo de trabalho.
Certo. A Associação de Proteção de Apoio ao Animal Errante.
Também, Grupo de Trabalho.
A Associação de Proteção dos Animais Abandonados do Cartaz.
Poderia ser para a
audição pública. A audição pública. Associações de Animais de Rua.
Associação de Animais de Rua. Por nós, para o Grupo de Trabalho.
Pronto. O PSD também,
sim,
o proponente. Associação Nacional de Veterinários Municipais. Associação Zoófila Portuguesa, eu pergunto ao PSD, que é o proponente. Audição pública, digamos assim. Jus Animalium, Associação de Direito Animal. Grupo de Trabalho. Liga Portuguesa dos Direitos do Animal. Plataforma Sociedade de Animais. Plataforma Sociedade de Animais, portanto. PRAVI, projeto de apoio a vítimas indefesas. Audição pública. PSI, Animal, Associação Portuguesa de Terapia do Comportamento e Bem-Estar Animal.
Grupo de trabalho.
Sociedade Protetora dos Animais. Audição pública, digamos assim. Estamos a ter aqui, até agora, mais grupo de trabalho do que audição pública, não é? Mas não, apenas uma...
Também é verdade,
a primeira volta. Primeira ronda. este ou esse animal. Ah, adição pública. União Zoófila. Muito bem. Agora vem aqui o tal Dr. Luís Patrício. Esta, eu ia sugerir aqui a admissão pública.
Pela mesma ordem, pela
questão. Mas se nós aprovarmos, se o nós aprovarmos a ida, e será que ele não podia ser... Ele, evitávamos a vinda dele cá e ele fazia até... Audição pública. Portanto, estes todos, aqui há audição pública.
Por mim, eu posso consensualizar os que eu forneci também, que todos que sejam individuais, são audição pública.
Ok. Mas estes pertencem à... Direção-Geral de Veterinária.
Senhor Deputado, só alertar que estes que pertencem a organismos públicos depois vêm cá dar uma opinião que pode ser pessoal.
Eu acho que a Direção-Geral deve ser...
Partilhada.
Deve ser em audição do grupo de trabalho, não é isso? A Direção-Geral de Veterinária estabelece tudo o que é a regra e a legislação, a fiscalização. A Direção-Geral de Veterinária também se
trabalha. Onde é que estão os de CDS agora?
Vem este. Estão
carregados? Sim, chega para
o grupo de trabalho, sim. Portanto, são estes dois.
Este já está.
Pronto, agora.
Este é individual, este é coletivo.
Agora. Oscar Miguel Ferraz, querido de quem? Audição pública. Associação Nacional de Proprietários Rurais, Gestão Sinergética e Biodiversidade.
Eu gostava que eles fossem grupo de trabalho.
Depois, Engenheiro João. Engenheiro João Carvalho, Secretário-Geral da Associação Nacional...
É dessa Associação
Nacional. Ah, é dessa, pronto, portanto. Clube Português de Canicultura.
Já está na plataforma, senhor.
Está na plataforma, então pode ser na audiação pública.
Criador de cães, Dr. Carlos Gomes.
É tudo isso, é...
Audição pública. Médico Veterinário e Associação Pública. Dr. Luís, Vice-Presidente da Ordem dos Médicos Veterinários. Este...
Já, é do seu público.
Carlos Ramoa, Presidente da Confederação Ornitológica Mundial.
Se gostava, é uma entidade, eu represento uma entidade internacional, gostava de ouvir em grupo de trabalho.
Grupo de trabalho.
Mas como não
é individual,
não, é da Confederação
Ornitológica. Ele é Presidente da Confederação Mundial. Só que, mas não... Não falei com ele para vir em nome da Confederação. Ele é português que é presidente desta entidade. Acho só por isso. Mas não, não, já que a Confederação Internacional não faz sentido ouvirmos aqui de uma coisa nacional.
Pois, por ser individual.
Tudo bem, não há problema nenhum, pode ser a mim.
Audição pública. Pronto. Criador de João Cansado, audição pública. João Noronha, Presidente do Clube Português de Filinicultura.
Mas dos gatos não temos nada ainda.
Mas faz parte da plataforma que está na
fase. Audição pública, certo? João Carlos Paulo Gomes, Associação Pública, Audição Pública. Maria, Audição Pública. Confederação Nacional dos Caçadores Nacionais. Audição pública. Médico veterinário, a mesma coisa. E agora? Temos aqui algumas entidades, a GNR, PSP e a Associação Nacional de Proteção Civil, penso que eu.
Sim, eu acho que faria sentido aqui no grupo de trabalho.
GNR.
ver se concorda. Portanto, GNR, GNR ou CEP, não?
Temos que pedir à GNR, a GNR é um corpo único, uma nota única, depois que nos...
GNR, PSP e Associação Nacional de Proteção.
A GNR, cada PSP. E assim como a Grande Nacional de Proteção Civil.
Segundo de trabalho. Grupo de trabalho, okay. Entidades.
Pode ser, no caso, estas três entidades, pode ser no dia
só. Então, e quais é que temos os contributos por escrito? Os contributos por escrito é preliminar à audição?
Não. Os contributos por escrito, está aqui a doutora Isabela a perguntar a quem é que pedimos contributo por escrito. Eu penso que agora, não, neste, exatamente.
Convidando para vir à audição...
Ou...
Mas se não puder vir, pode até vir para o escritor.
Exatamente, exatamente.
Em todo lado.
Em todo lado, é exatamente. Pronto, então...
Aqui é só o estado de...
Se acha bem.
Fica aí sobre o exame de confirmação para a audição e para o trabalho da Comissão da Iniciativa Legislativa de Cidadãos, que penso ser regimentalmente...
Não, mas isso faz sentido ouvi-los aqui.
Okay.
Grupo de trabalho, isso podemos definir já. Para além destes, portanto...
Só uma coisa, Sr. Coordenador, não referiu, eu gostava de ouvir em grupo de trabalho, pode ser num dia só, os criadores de cães portugueses.
Mas estão, estava aqui.
Então,
onde é que eu... Onde é que...
Então, a primeira listagem.
Esses são estes.
Os criadores de cães portugueses.
Mas
são de raça, não é? Podemos
ouvi-los num
dia só? Sim. Está bem, com certeza.
Uhum.
São estes, todos estão aqui.
E creio não faltar nenhuma raça portuguesa.
E ouvi-los aqui em grupo de trabalho?
Sim, ouvimos aqui em grupo de trabalho num dia só.
Num dia só. Concordam com isso?
Há diversos elementos que estavam lá.
Há uns sim, não.
Mas a Associação Portuguesa de Canicultura não representa os criadores?
Não, não todos. De, das raças portuguesas, não todos.
Da minha opinião, modesta, creio que faria mais sentido para se dar a
análise pública. Mas se
fizerem
questão.
Eu também sou da mesma opinião, mas também.
Nós temos aqui também temos algumas associações, seja o bem, associação animal, animais errantes, se animal, então podia ser inscrição, então, ou em audição pública. Eu acho que uma questão de ter algum. Repare, há aqui uma questão, deixem-me dizer-vos, eu sou um rural, portanto, e o que estamos aqui, destas associações todas, são as associações urbanas, e não temos aqui nenhuma representação das associações rurais. São aqueles que efetivamente cuidam, tratam, no caso concreto destes, mas de outros animais. Eu próprio, e essa declaração de interesse também posso fazer já, eu próprio sou dirigente de uma associação, sou presidente da Assembleia Geral, da Associação de Produtores e Criadores da Raça Minhota, no caso de Vinhos, que é uma raça que tem vindo a ser preservada graças ao trabalho feito muito no rurais. Há depois algumas neste aspecto que estiveram em vias de extinção praticamente se não fossem as associações terem protegido, sei lá, a questão da caxena, porque é um animal que tem pouca rentabilidade em termos de carne, não tem nenhuma em termos de leite, portanto, só graças